Caríssimos, caríssimos, Renêncio Paula Júnior falando. Eu avisei para vocês que essas últimas leituras e reflexões, etc e tal, e um monte de coisa que eu andei consumindo para tudo quanto é lado, bom, coisas de quem está, afinal, entre um emprego e outro, tinham me deixado grávido, né, de algumas coisas. E depois dessa gestação toda, acho que agora eu estou parindo coisas sem parar. Eu acho que, pelo menos, uma sementinha ou outra aí, eu espero que seja fecunda, e por isso que eu estou gravando mais esse vídeo. Eu peguei na minha estante, eu gosto muito de livro, livro impresso mesmo, né? Eu peguei na minha estante, talvez o livro que eu mais preze, acho que é um dos livros mais... A capa é linda. O livro chama Beautiful Evidence, é de um autor chamado Edward Tufte. É um livro maravilhoso, ele na verdade é sobre como você expressar ideias visualmente, e aí, cara, tem desde... pintores impressionistas, até rabiscos do Galileu. Cara, o livro é absolutamente primoroso, mas o que eu efetivamente quero aqui, porque eu quero falar de futuro, embora eu esteja mostrando coisas do passado, eu acho que está na página 138, se eu não me engano, já sei. É aqui, ó. A história é a seguinte. Um cara resolveu fazer uma pesquisa, ele pegou vários trabalhos que traziam algum tipo de conclusão sobre a natureza humana. Vários. Na verdade, se eu não me engano, pelo que está escrito aqui, são 1.054 estudos, tá? E aí ele tenta ver se dá para chegar a alguma conclusão com relação à natureza humana, né? A diferença entre as pessoas e culturas, tal. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá? As conclusões são 3. Alguns sim, alguns não. As diferenças não são tão grandes. E é tudo muito mais complicado do que isso. É gênio, porque é meio zen essa história, mas eu estou trazendo essa questão à tona pelo seguinte: é tudo um pouco mais complicado do que parece, embora a gente adore imaginar que vai ter alguma solução mágica, algum conceito extraordinário, alguma chave, né, uma vara de condão do Harry Potter, que vai simplificar as grandes questões, né? Claro que as grandes questões não são tão diferentes assim, como o próprio estudo dos estudos comprova, né? Se a gente comparar, sei lá, o que é decente, o que é legal, o que é desejável numa sociedade asiática, pelo menos moderna, não vai ser tão diferente assim daquilo que é, sei lá, um comportamento cívico e louvável, talvez na sociedade ocidental. Eu não me lembro, espero, por favor, também não me conte se houver algum lugar em que seja absolutamente legal e bacana se atropelar velhinhos, não sei, matar pessoas, né? Já não é mais assim faz um bom tempo. Então, embora, em princípio, a gente possa pensar que é muito fácil definir algumas coisas universais sobre o que é o bem, o que é bom, o que é desejável, o que é justo, na verdade tudo isso tem uma pancada de nuances que a gente, sobretudo quem já trabalhou num projeto que é global, num projeto que é multicultural, multinacional, diabo 4, percebe que é sempre um pouco mais complicado do que deveria ser. Mas a questão que eu estou querendo trazer aqui é a seguinte: eu fiz ontem mesmo uma gravação sobre a questão de futuro. E aí, a gente está acompanhando as últimas tendências, não quer dizer que você tem uma visão de futuro, né? E não é possível que a visão de futuro esteja ligada necessariamente a, eu acho que em 2020 eu queria ter um iPad 4D, 5D. Não, isso não é... Calma. Né? Visão de futuro é como é que vai ser a qualidade de vida das pessoas, como é que vai estar a questão do meio ambiente, como é que vai estar a questão dos idosos, como é que vai estar a questão da educação, como é que vai estar a questão, sei lá, né, dos recursos naturais. Isso é futuro, né? Isso é futuro. Futuro não é só tentar adivinhar qual vai ser a próxima versão do display retina, não, esquece. E aí a questão é a seguinte: eu percebo que tem um mercado gigante de eventos, palestrantes e sei lá o que mais, tal, vendendo uma noção bastante doce, né, quentinha e gostosa de um belo futuro, né, que a tecnologia, né, vai trazer para todos, ou está trazendo para todos, um belo futuro, né, a tecnologia das redes sociais, a tecnologia do mobile, a tecnologia disso, a tecnologia daquilo. É legal ouvir isso. Assim como é legal, sei lá, uma série de raciocínios ou de pensamentos religiosos, né? Messiânicos, né? Que vai ter um paraíso, né? Que vão ser todo mundo vai ser loiro e lindo. Mas, na verdade, o que me pega aqui é... E se a coisa for um pouco mais complicada do que isso? Né? É, quando alguém chega para mim e fala, olha, eu tenho um projeto aqui para um mundo melhor... Né? Ou eu quero melhorar a vida de 1 milhão de pessoas, eu quero melhorar a vida de 1 bilhão de pessoas, eu quero melhorar a vida do planeta. Você fala, você já perguntou para essas pessoas se isso que você está pensando é legal? Você tem certeza que isso que você está imaginando aqui é bem visto, sei lá, no Afeganistão, em Singapura ou na Colômbia? Você tem certeza que isso que parece legal para você é desejável em outros lugares? Será que você não está viajando pouco? Né? Será que você não está lendo pouco? Será que você não está partindo do pressuposto que o mundo inteiro é parecido com a sua aldeia? Né? Não é nem com o seu país, é com a sua aldeia. Porque, na verdade, eu não tenho muita certeza se os meus conceitos aqui de urbanidade, civilidade, são os mesmos de outras cidades do país. Eu desconfio que não, porque em alguns lugares eu me sinto mais confortável do que em outros, então eu desconfio que isso também não é tão universal assim. A questão é... E eu duvido que a gente consiga, que eu consiga propor aqui alguma coisa universal. Né? Na verdade, até essa questão é um pouco mais profunda do que isso, porque se você pega a mesma discussão dos direitos humanos, que parece óbvio, não é? Que parece uma coisa indiscutível, que parece... Tem gente que discute e fala, pera um instante só, né? Que país decidiu que esse direito humano é universal? Né? Pera aí, alguém perguntou para... Sei lá, fala aí algum país qualquer. O Irã concordou? O Irã votou nessa história? Sei lá, o Congo votou nessa história? Como é que você faz com tradições culturais milenares que de repente contrariam esse princípio do indivíduo, seja lá o que for? Né? Puxa, porque quer ver uma coisa, até para não entrar em nada muito polêmico, se eu penso assim, eu vou pensar, vou pegar uma palavra só, tá? Uma palavra só. Cachorro. Tá. Tô pensando num cachorro. Você tá pensando no mesmo cachorro que eu tô? Talvez o meu cachorro seja um cachorro, já tô pensando num cachorro tratado, um cachorro bacana, um cachorro legal, um cachorro talvez até precisa ter um apartamento. Aí, de repente, em algum lugar cachorro é vira-lata, é um bicho fedorento, é um bicho que você come. Aqui eu não como cachorro. Às vezes uma palavra só, ela... pode parecer universal, mas não necessariamente é. Então, a noção de justiça, em alguns lugares, pode incluir apedrejamento. Né? A noção de alguma coisa ser justo, em algum lugar o cara vai achar que é justo, como ele sempre vem de uma família de príncipes, ele dirigir aquele país. Os conceitos não são tão simples assim. Então, quando, por exemplo, mesmo, sei lá, pega o mundo da inovação americana, social para eles, social para eles, talvez tenha um sentido diferente do que para nós. Quando a gente fala que, sei lá, se traduz um artigo, a revolução que o Facebook provoca, revolução nos Estados Unidos pode ser o fato de você estar simplesmente se comunicando melhor com gente que você perdeu contato. Né? Revolução do Facebook no Egito quer dizer gente na rua tomando tiro, derrubando o governo, levando porrada. Tá? Aqui no Brasil, revolução pode ser talvez alguma coisa depois que o Orkut acabou. Né? Então, muita calma nessa hora. Né? Porque quando a gente fala que alguma coisa é revolucionária, defina a revolução. Que alguma coisa melhorou, defina melhor. Melhor para quem? Melhor onde? Melhor como? Melhor por quanto tempo? Né? Porque se a gente parar para pensar, um mundo melhor para o traficante é um mundo que a polícia não enche o saco. Né? Um mundo melhor para um, sei lá, um radical de extrema-direita neonazista, nem queira saber qual é o mundo melhor desse cara. Eu provavelmente não estaria contemplado nesse mundo melhor. Então, tudo isso para dizer que talvez valha a pena a gente sair, enquanto a gente estiver preso a essas noções que parecem comuns, que parecem universais, que parecem gostosas, que parecem simples, mas que não são, a gente não vai fazer nada que preste, não vai fazer nada que decole, não vai fazer... Ou você acha que tem alguma... Você tem uma ideia? Quando Hollywood quer fazer um filme que seja universalmente um sucesso, é pancadaria. Porque isso todo mundo entende, pancadaria está legal. Você coloca qualquer outra questão, aí já começa... no Brasil não vai passar porque questionou a Virgem Maria, não sei o que, não vai passar porque tem alguém pelado. Não dá. Né? Então, muita calma, eu sei que é tentador... parece um alívio, né, você sair da... Lembra que eu falei daquele livro ali, da história das coisas serem mais complicadas do que são? Sim, o mundo humano é complicado. Tá? Descomplicar não necessariamente quer dizer melhorar. Tá? Talvez a complexidade seja a maior riqueza que a gente tem. Talvez os nuances, talvez o fato de não ter uma resposta única. Aliás, tem um parênteses, uma coisa que sempre me incomodou um pouco com a Wikipedia é que só tem uma resposta para cada pergunta. Né? Na verdade, a gente está replicando um modelo... bastante convencional do que é conhecimento, né? Mas deixa para lá, são uns 500, não vou entrar nesse método. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: e se, para mudar o mundo, o caminho, ao invés de tentar pensar em alguma coisa que vai resolver para 1 bilhão de pessoas, ou 1 milhão de pessoas, ou 100 milhões de pessoas, você pensasse em sementes, coisas que de alguma maneira vão alterar o comportamento de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma rua, e que isso consiga escalar. Isso fica como até provocação para você. Se você é um cara capaz de desenvolver uma app, ou desenvolver uma plataforma, ou um serviço cloud, ou seja o que diabo for, né, ao invés de ficar gamificando bobagem, o que você gamificaria da vida cotidiana das pessoas... que isso talvez tornasse a vida dela mais digna, que levantasse a atenção dela para coisas que ela não está prestando atenção, que enriquecesse, né, o seu horizonte, o seu repertório de sentimentos, de emoções. O que você pensaria? Usando, sei lá, uma app de celular, uma app de mobile, que fosse, gamificasse. Então eu vou compartilhar uma história engraçada, e é pena que eu não lembre com maiores detalhes. Eu estava uma vez, eu gosto muito de táxi, porque cada taxista é um universo... Não tem uma faculdade de taxista, né, que sai todo mundo igual, né? Não tem PMI de taxista. Taxista, o cara pode ter sido desde advogado até, sei lá, torneiro mecânico. Então eu estava uma vez viajando a trabalho, na época eu trabalhava no Yahoo, e eu estava pegando, o Yahoo fica no Vale do Silício, eu ia pegar um táxi para me levar para o aeroporto. E eu peguei um taxista, era um oriental com sotaque bem pesado japonês. Aí ele começou a perguntar, o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalho no Yahoo. Falei, pô, que legal, que bacana. Aí o cara contou a seguinte história, ele era um executivo japonês, segundo ele. Ele enjoou dessa história de ser executivo japonês e resolveu ir para a Califórnia onde tem sol e levar uma outra vida, etc e tal. Isso já mostra como nem sempre o critério de se dar bem quer dizer a mesma coisa. O que é para você mais importante? Ser um executivo japonês de sucesso ou ser um taxista lindo, leve e solto na Califórnia? Né? Primeira questão. Mas aí ele começou a dar uma... Como ele era um executivo e acho que ele tinha uma formação interessante, ele começou a compartilhar comigo dicas de liderança. Cara, eu acho que eu até gravei, deve estar em algum lugar essa história aí. Mas uma coisa que eu achei muito legal, ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma disciplina que é a seguinte, todo dia eu tenho um caderninho, eu anoto coisas que eu aprendi e coisas que eu fiz melhor do que no dia anterior. Né? Eu falei, eu achei gozado, né? Eu falei, bom, japonês, bom, sei lá. Mas aí ele falou, olha, por exemplo, ontem eu fui no supermercado e eu me atrapalhei todo, aí eu voltei para casa e falei, putz, eu preciso arrumar um jeito melhor de fazer as minhas compras. Aí no dia seguinte eu fiz um pouco melhor e anotei. Ou seja, ele tinha uma disciplina, pô, isso em termos de app é sussa, né? Para todo santo dia ele eventualmente parar, refletir, né, sobre alguma coisa que ele fez melhor do que no dia anterior. Eu talvez vou ver se eu consigo criar uma disciplina dessa para mim, para todo santo dia pensar em coisas que de repente me abriram novas ideias, ou que me fizeram me sentir mais humano, o que eu gostaria, e não para compartilhar com os outros, cara, isso é seu. Né, isso é meu, se for para compartilhar, o cara vai ficar contando vantagem. Não, para cada pessoa. Né? E ao invés de ficar fazendo aplicativinho para ver se o cara queimou caloria, correu, subiu escada, o diabo a 4 na academia, por que não fazer um fitness, né? Um fitness, porra, da sua humanidade. Por que não fazer uma app em que você está controlando, pensando e refletindo se você a cada dia está emburrecendo, né? Está só fazendo coisas que você fala, puta, eu fiz isso de novo, não acredito, né? Putz, o meu dia hoje não valeu nada, né? Por que não fazer uma coisa dessa? Eu acho que talvez o fato de você propiciar uma oportunidade de cada pessoa refletir se naquele dia ela cresceu como pessoa ou não, eu acho que já seria talvez um começo. É uma ideia que eu tive agora. Faça, execute. Cara, é uma semente que eu estou lançando, né? Tudo isso para talvez inspirar a gente a sair dessa armadilha de achar que é a tecnologia que vai nos salvar. Não é, né? A tecnologia é uma... Você pega uma lâmina de aço, ela pode servir para fazer a barba, que eu ainda não fiz, ou pode servir para cortar a garganta de alguém. Dá na mesma, a lâmina não vai se preocupar, né? A grande questão é, há quanto tempo, e eu estou perguntando sério, há quanto tempo não surge uma visão realmente nova e empolgante que apaixone as pessoas na construção de um futuro melhor? Eu estou vendo muita ideia arrequentada. Eu estou vendo eco chato, eu tenho um monte de ideia arrequentada. Tem muita gente, até o Stalin, coitado, coitado, imagina, o cara é um monstro, ressuscitando os caras desses. Quando é que vai surgir alguma coisa? E talvez o que esteja faltando não é, de novo, um grande sonho universal ou grandes valores que, de repente, podem não comover todo mundo. Talvez, assim, como é que você escala, né? Você começa a plantar uma sementinha que vai contaminando pessoas e isso vai se crescendo, e isso vai humanizando numa escala cada vez maior. Cara, fica o desafio. Eu estou pensando nisso todo dia. Aliás, o que eu estou fazendo aqui é parte disso. E, de qualquer maneira, bom, pelo menos que fique a dica de um excelente livro, que é o Edward Tufte. Cara, livrão, viu? Livrão. Maravilhoso. Quando você percebe que inovação, imaginação, criatividade, não necessariamente é um monopólio recente, entendeu? Você tem caras fazendo coisas absolutamente provocantes e geniais e insuperadas desde que o mundo é mundo. É isso aí, meus caros. Grande abraço.